Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos e cidadãs de Pernambuco e de todo o Brasil que acompanham nossos trabalhos pela TV, pelo rádio e pela internet. Ocupo esta tribuna hoje para tratar de um tema de crucial relevância para o desenvolvimento econômico, social e político do nosso país, a educação, que por isso mesmo deve estar no topo da agenda do debate nacional dentro e fora dessa casa. Neste pronunciamento, irei destacar uma decisiva dimensão dessa agenda, o papel estratégico que a melhoria da qualidade da educação deve exercer sobre o crescimento econômico de médio e longo prazo do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se em meados do século passado a estratégia de desenvolvimento econômico do país estava centrada na promoção da industrialização, na atualidade a inovação e o conhecimento se apresentam como impulsionadores do crescimento. Desde o fim da década de 90, segundo pesquisa da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, mais da metade da riqueza mundial já era gerada pelo conhecimento, superando os fatores tradicionais, recursos naturais, capital e trabalho. E a tendência é de que uma parcela crescente do valor agregado aos produtos e serviços sejam resultantes da inovação, tecnologia e inteligência envolvidos. E para que possamos inovar e galgar novos patamares no desenvolvimento tecnológico e produtivo, precisamos promover uma verdadeira revolução na qualidade do nosso sistema educacional. O nível educacional está diretamente vinculado à formação do capital humano, à produtividade do trabalho e é o principal insumo para a inovação. Além disso, é essencial para a constituição de boas instituições e de um ambiente favorável aos negócios. Essa é uma demanda concreta de nossa população. Conforme o levantamento Retratos da Sociedade Brasileira, Problemas e Prioridades para 2014, feito pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o IBOPE, a preocupação com a melhoria da qualidade da educação passou da sétima posição em 2007 para a terceira, atrás apenas da saúde e do combate à violência e à criminalidade. O fato é que avançamos com relação ao acesso à rede de ensino desde os anos iniciais até o ano superior. O Relatório Global da Competitividade 2014-2015, produzido pelo Fórum Econômico Mundial, posiciona o Brasil no 18º lugar com relação à taxa de matrícula na educação primária entre 144 países. Já no ensino médio, o Brasil alcançou a 37ª posição, quando se considera a taxa de matrícula do ensino secundário. Também estamos evoluindo no ensino superior. No ano passado, o número total de matrículas em faculdades e universidades superou os 7 milhões, e cresceu 81% entre 2003 e 2012. Na última década, o número de instituições de ensino superior cresceu 30% em todo o Brasil, mas principalmente na rede pública. Enquanto a quantidade de novas universidades, centros universitários ou faculdades particulares subiu cerca de 28% no período, a de instituições públicas de ensino superior cresceu 47%. E foi fora das capitais que o número de instituições cresceu mais. A expansão de instituições foi de 59% em 10 anos. Na nossa região, isso é uma realidade. Somente a cidade de Caruaru, no agreste pernambucano, ofereceu 20 mil matrículas de ensino superior este ano, com a presença do campus da Universidade Federal de Pernambuco e de outras instituições privadas. Essa interiorização do ensino superior tem sido fundamental para o desenvolvimento regional. São polos universitários que vão surgindo nas cidades médias, melhorando a formação da nossa população do interior, o que atrai novos investimentos e consolida um processo de desconcentração econômica hoje presente nas regiões metropolitanas do país. Neste sentido, vale registrar a importância do que o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, no acesso à educação superior. O primeiro concede bolsas de estudos a estudantes de baixa renda em instituições privadas, em contrapartida à isenção de impostos. Já o FIES financia em condições especiais e subsidiadas o pagamento dos cursos. Segundo o levantamento recente do MEC, 31% das matrículas do ensino superior privado têm origem nos dois programas, beneficiando quase 2 milhões de estudantes em todo o país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a despeito dos novos avanços no acesso ao ensino de vários níveis, ainda temos uma extensa agenda de desafios a ser superada pelo nosso sistema educacional. Neste pronunciamento, não tenho a pretensão de citar todos, mas me concentrarei em alguns que creio ser de extrema importância e relevância. Primeiro, É preciso investir na qualificação dos professores, sobretudo no ensino fundamental, de modo a melhorar o desempenho das nossas crianças nas disciplinas básicas, como português, matemática e ciências. Também é preciso que os estados apoiem os municípios, os responsáveis diretos pelo ensino fundamental, na qualificação e homogeneização da matriz curricular e no desenvolvimento do modelo de gestão pedagógica de todas as escolas. Existe, em todo o país, uma elevada disparidade intermunicipal na provisão dos serviços educacionais, sobretudo na escola pública. O país convive com algumas ilhas de excelências, o que demonstra o nosso potencial. Essas ilhas são cercadas por um conjunto de escolas com infraestrutura precária, professores desmotivados e alunos despreparados. Uma formação deficiente no ensino fundamental, que é a base do nosso sistema educacional, influencia negativamente o desempenho nos ensinos médio e superior e na capacitação profissional. Os resultados da prova aplicada pelo Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes em Leitura, Ciências e Matemática espelham essa realidade. Ela avalia estudantes na faixa etária dos 15 anos, quando saem do ensino fundamental. Em 2012, 65 países participaram do PISA. Em matemática, o Brasil ficou no 58º lugar no ranking. Na prova de leitura, 55ª posição. Em ciências, 59ª posição no ranking. Portanto, o desempenho relativo do Brasil está bem abaixo da média, o que indica a necessidade de melhorar não somente o conhecimento escolar, mas o processo de aprendizagem dos nossos alunos em termos de análise, raciocínio e reflexão sobre os seus conhecimentos e experiências. O que está em jogo vai mais além, abrangendo as competências que serão relevantes para suas vidas futuras numa solução dos problemas do dia a dia. O segundo desafio é o de oferecer aos nossos jovens um curso médio com maior conexão com o ensino técnico profissionalizante. Apenas 6,6% dos estudantes brasileiros cursam a educação profissional, concomitantemente ao ensino médio regular. Em países desenvolvidos, esse número fica em torno de 50%, Japão 55%, Alemanha 52%, França e Coreia do Sul 41%. Bem verdade que avançamos na oferta dos cursos técnicos. Somente entre 2005 e 2012 foram construídas 222 escolas técnicas federais e criadas mais de 100 mil vagas de nível médio e superior. Além disso, o Pronatec, em parceria com o Sistema S, também já ofereceu cerca de 7 milhões e 500 mil vagas nos seus diversos cursos. Isso tudo sem contar com o esforço dos governos estaduais na construção de escolas técnicas e na implantação de escolas em tempo integral de cunho profissionalizante. Entretanto, essa experiência aponta a necessidade de se melhorar cada vez mais o foco ou a pontaria dos cursos técnicos, que devem estar cada vez mais casados com a necessidade do mercado de trabalho. Ampliar a duração dos cursos do Pronatec, elevando a escolaridade dos seus cursos e introduzindo crescentemente nas escolas, cada vez mais nas escolas de tempo integral, um ensino médio profissionalizante. Para isso, necessitamos promover mudanças no modelo curricular, com menor número de disciplinas obrigatórias e um maior leque de matérias eletivas. O nosso aluno do ensino médio precisa estar preparado para aplicar seus conhecimentos na prática, ser capaz de criar e de absorver novas tecnologias. Assim, estaremos preparando melhor nossos jovens para o mundo do trabalho. Desse modo, com o ensino médio mais ajustado às novas tecnologias da informação e da comunicação e mais conectado às necessidades do mercado de trabalho, poderemos evitar a repetência e a evasão escolar. Atualmente, apenas cerca de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos cursam o período adequado e temos 1 milhão de jovens fora da escola. Finalmente, senhor presidente, destaco como um dos nossos maiores desafios educacionais o de universalizar o pré-escola e aumentar a oferta de creches. Estudos mostram que aquilo que a criança aprende até os 5 anos de idade pode impactar sua aptidão intelectual a ponto de determinar, ou no mínimo condicionar, o desempenho subsequente em toda a sua vida escolar e até mesmo a sua vida profissional. Por ser essa, uma fase crucial para o seu crescimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, da sociabilidade e das habilidades motoras. O foco primordial deve ser a população de baixa renda, em que a carência dos estímulos para o desenvolvimento mais amplo das nossas crianças. E esse investimento na educação infantil aumentará as chances das nossas crianças se tornarem adultos economicamente produtivos, com salários mais altos, e será fator determinante para a redução das desigualdades sociais. Além disso, ao oferecer a creche e a pré-escola, estaremos permitindo que as mães possam aumentar sua renda, ingressando no mercado de trabalho ou desenvolvendo outra atividade empreendedora, como trabalhar como microempreendedora individual MEI. No Plano Nacional de Educação, o Brasil tem como meta universalizar a educação infantil no pré-escola para as crianças de 4 ou 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender a, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos. Em todo o país, persistem longas filas à espera de vagas em creches e pré-escolas. A maioria dos gestores locais carece de um dimensionamento realista da demanda para planejar a aplicação da rede. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, melhorar a qualidade da educação básica, oferecer um ensino médio com maior foco no ensino profissionalizante e investir na nossa educação infantil, tudo isso...
Senador Sintra, por favor, conclua que nós estamos com alguns inscritos aqui e Vossa Excelência teve uma exceção justamente para fazer a sua despedida hoje, sendo o seu último pronunciamento. Por favor, um minuto para a conclusão, tá?
Melhorar a qualidade da educação básica, oferecer um ensino médio com maior foco no ensino profissionalizante e investir na nossa educação infantil, tudo isso faz parte de uma estratégia essencial para o desenvolvimento econômico. A educação é uma ferramenta fundamental para aumentar a produtividade do trabalho, sobretudo agora, que a tendência da nossa demografia consiste em reduzir proporcionalmente a médio e a longo prazos a oferta do trabalho. Portanto, é imperativo preparar melhor para que os que hoje estão e aqueles que estarão no mercado de trabalho. Essas metas têm que ser obstinadamente perseguidas pelos nossos governantes nos três níveis federativos de governo, cabendo a este Senado fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para garantir a concreta realização dessa agenda. Minhas palavras eram essas. Um agradecimento à oportunidade de estar aqui e de conviver com os senhores nesse período. Agradeço a conversa com o nosso senador, que é especialista em educação, e estarei junto com o senhor aprendendo cada vez mais para que possamos pôr em prática nas nossas regiões.